Queridos, como vocês sabem, nós estamos passando nesse mês de julho por uma série de mensagens chamada Jesus, o Contador de Histórias. No domingo passado pela manhã, nós tivemos o pastor Marcos ministrando o nosso coração sobre o grande tesouro. Depois, domingo à noite, o pastor Edmilson veio e falou sobre a pérola de grande valor. E hoje pela manhã, o pastor Mateus falou sobre o bom samaritano, todas as parábolas de Jesus. E eu queria, para que você pudesse estar interagindo com a mensagem, que você baixasse o sermão agora pelo QR Code que vai ser apresentado. Então ali você pode acessar a mensagem de hoje e aí você vai conversar com o texto, vai fazer algumas anotações que eu tenho certeza que vão te trazer muito mais edificação. E a temática do nosso, da nossa conversa de hoje é o que há dentro do seu coração. Através daquilo que a gente vai ver na figura do fariseu e do publicano, nós vamos sair daqui com algumas percepções e, eu creio, com algumas mudanças de cosmovisão, inclusive. E eu queria compartilhar e ler com vocês o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Vai ser projetado para que você possa estar acompanhando comigo. E a partir daqui a gente vai desenvolver a nossa conversa de hoje à noite. E a palavra de Deus diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós colocamos agora nossos pensamentos cativos ao Senhor, para que a gente possa realmente sair daqui encharcado pela tua santa palavra, Deus. Nós entregamos tudo que temos e somos diante de ti, para que o Senhor venha realmente ministrar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa estar atento a cada detalhe do que vai ser conversado hoje, Deus. E eu peço que nós possamos dar liberdade para o teu Espírito Santo corrigir, alterar, exortar, confrontar algo que talvez precise ser confrontado nessa noite. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém? Então, por citar dois personagens nessa parábola, nessa história, nós podemos ter a impressão de que está se tratando de algo pontual, onde dois homens, de maneira coincidente, dois homens distintos, vão ao mesmo lugar para orar. Mas quando a gente entra um pouquinho mais na questão cultural desse texto, ele nos mostra que o subir ao templo está falando de uma ação coletiva, está falando de algo muito parecido com o que a gente vive enquanto igreja. O subir ao templo era o povo que se reunia num determinado momento para a oração, como se a gente tivesse um horário marcado, como nós temos aqui na igreja, para chegar e para ir embora. Existia essa prática, essa dinâmica do subir ao templo para a oração. Mas quem são, quem eram os fariseus e os publicanos dessa época? E para a gente poder tentar entender um pouquinho mais quem são esses homens citados alegoricamente por Jesus, nas suas parábolas, a gente precisa sempre lembrar que Jesus, ao falar uma parábola para os seus ouvintes, ele sempre usou elementos do cotidiano, pessoas, funções, hábitos, objetos, para que todos entendessem qual era o princípio empregado naquele ensinamento. E todos sabiam quem eram os fariseus, todos sabiam quem eram os publicanos, até porque os fariseus estavam ali, e possivelmente alguns publicanos. E se você não sabe quem são, eu vou explicar rapidamente. Os fariseus, eles eram um grupo religioso da época, poderosíssimo, por sinal. E eles eram extremamente rígidos em relação à lei. E eles foram o grupo que mais se opôs aos ensinos de Jesus, porque cegos por uma religiosidade vazia, eles não conseguiam perceber, absorver, entender aquilo que Jesus estava ensinando e o rejeitavam. Já em contrapartida, nós tínhamos os publicanos, que eram os coletores de impostos, que também não eram flor que se cheire, não. Não era um povo muito benquisto, porque o que acontece? Eles prestavam serviço para o Império Romano, trabalhando nos pontos de coletoria ou fazendo o recebimento de impostos. Só que eles eram considerados traidores, porque muitas vezes, além do fato deles servirem ao Império Romano, eles extorquiam o próprio povo em benefício próprio. Então eles não gostavam, as pessoas não gostavam muito dos publicanos. E uma vez que a gente entendeu agora aqui um pouquinho desses personagens alegóricos, mas que fizeram parte da cultura do tempo de Jesus, eu quero focar um pouquinho mais na essência da parábola contigo. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é qual é a postura correta diante de Deus. Porque nós vimos aqui nessa parábola que existem duas posturas distintas de um religioso e de um homem comum, com suas aflições, com as suas lutas, com as suas mazelas. E aqui a gente consegue entender nas palavras de Lucas, antes mesmo de Jesus mergulhar na palavra, que existia uma postura incorreta. Uma postura errada, equivocada ao se relacionar com Jesus. Porque o texto diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Antes mesmo de Jesus falar da parábola em si, Lucas já avisou que tinha uma galera ali se achando que estava ouvindo Jesus. Existia uma plateia que notoriamente se autodenominava como os caras, um grupo que se considerava superior aos demais por causa do legalismo, daquela série de podes e não podes. Você conhece gente que se acha? Você conhece gente que... Eu vou falar aqui um negócio, pastor Marcos, talvez alguns não entendam. Alguma pessoa que se acha aquela Brastemp? Nem os mais novos não vão entender, eu sei disso, mas você vai procurar no YouTube a propaganda da Brastemp e você vai saber do que eu estou falando. Mas o fato é que existia um grupo que se achava demais. E eu vou te falar um negócio, meus irmãos, você sabia que dentro das igrejas pode ter algumas pessoas que se acham demais? Vocês sabiam que talvez aqui dentro da Igreja Batista do Bacaxiri, a nossa IBB, espalhada em tantos lugares na nossa cidade, pode ter um povo que se acha demais? E que tenta fazer a sua própria justiça. Agora, como o pastor Roberto sempre fala, olha de canto de olho para a pessoa que está do teu lado, sem ela perceber. Sabia que pode ser essa pessoa que está aí, que está se achando demais? De canto de olho, gente, tem gente que virou a cabeça. E agora eu quero que você faça um exercício comigo, pega teu celular, rapidinho, rapidinho, vai lá, pega teu celular. Liga teu celular. Coloca na câmera. Vamos, gente, me ajuda? Pega o celular, coloca na câmera. Agora estica assim. Agora coloca no modo selfie. Você sabia que muitas vezes essa figurinha linda que está aparecendo na tela do teu celular se comporta como um fariseu? Você sabia que muitas vezes eu e você nos deixamos levar e nos comportamos exatamente como essa pessoa que a gente vê Jesus criticando? Quando eu acho que a minha opinião é sempre correta, quando eu acho que o meu jeitão é o mais correto, quando eu acho que a minha opinião sempre é a melhor, quando eu acho que o mundo tem que girar em torno do meu umbigo, eu me comporto exatamente como um fariseu. Quando eu digo que eu não preciso ir ao culto, afinal de contas eu nasci num berço cristão. Quando eu digo que eu não preciso ir no PGM, porque no PGM eu não vou ter de repente a informação que eu preciso para minha edificação, eu me comporto como um fariseu. Quando eu digo que eu não quero participar de um GD, de um grupo discipular, porque afinal de contas, ter que abrir a minha vida para outra pessoa. Quem é ele? Eu me comporto como um fariseu. Quando eu falo em prestação de contas, me arrepia, digo, estou fora. Eu me comporto como um fariseu. Queridos, guarda isso no teu coração, tão ruim quanto confiar na própria justiça, é desprezar o outro, é desprezar o todo. Quando a gente olha apenas para o próprio umbigo, para aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, sem levar em consideração quem está ao meu lado, eu estou agindo dessa maneira. Mas o texto diz que o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Aqui ele estava falando de situações bastante complicadas, ele usa termos pejorativos para essas pessoas que estavam com ele, mas eu poderia trazer, de certa forma, eu cheguei ali para orar, fui no meu cantinho e olhei, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual ao pastor Alexandre. Senhor, obrigado, porque eu não sou igual ao João Moresca. Oh, glória. Senhor, obrigado, porque eu não sou igual ao GG. Era isso que ele estava fazendo. Ele estabeleceu uma visão em relação a quem estava ao redor dele, talvez por conhecer algumas pessoas que ali estavam, ele se autopromoveu, ele se inflou de si mesmo e fez essa oração estúpida diante de Deus. De certa forma, sabe o que ele fez? Ele olhou para o espelho e cantou, "Grandioso és tu." Foi isso que ele fez. Exatamente isso que ele estava fazendo. Mas eu queria que a gente pudesse comparar as orações agora. A oração feita pelo fariseu, que vocês vão ver, que de boa teve só 4 palavras, e a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E aí a gente consegue entender já a dinâmica diferente do relacionamento com o Pai. E eu quero fazer o seguinte, eu vou falar a parte do fariseu, por questões óbvias, e vocês vão falar a parte de Jesus. Pode ser? Estamos juntos? Fariseu diz assim, Deus, eu te agradeço. Jesus diz?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Ele começou bem. Deus, eu te agradeço. 4 palavras. Não foi tão ruim. Estava no caminho, pena que se perdeu. Fariseu, porque não sou como outros homens. Egolatria, egocentrismo, altivez. A oração que Jesus ensina, como é que é? A oração de Jesus aponta para o Pai, a oração de Jesus aponta para a vontade do Pai, a oração de Jesus aponta para o reino do Pai. Jesus não fala de si, Jesus fala do Pai. O fariseu continua, ladrões, corruptos, adúlteros, ele olhou para o camarada, nem mesmo como este publicano, julgamento, condenação, arrogância, altivez, mas Jesus diz... Nós conseguimos ver nas palavras de Jesus, ele mostrando para os ouvintes que o Pai é a fonte de todas as coisas. E que todos nós sem exceção, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós. Ele consegue, Jesus mostra isso, mesmo sendo santo, sem pecado. Ele faz uma oração genuína de entrega, reconhecendo quem é Deus. William Barclay diz que o fariseu ele não foi orar, ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. E quando a gente vai para a palavra de Deus, lá em 1 João 1,8, nós temos um texto muito precioso que diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Meus irmãos, deixa eu abrir o coração aqui, algo experiencial aconteceu comigo no início da minha caminhada com Jesus. Quando eu comecei a vir aqui na IBB, louvado seja o Senhor por isso, e graças aos pastores que me aturaram durante muito tempo, continuam me aturando, na verdade, né? E agora em tempo integral ainda, tenho que orar mais por eles. Mas assim, o que aconteceu? Aquele mundo novo, aquele fato novo, aquele que eu estava vivendo, que eu estava experimentando, por eu estar cheio, estar encharcado ainda do pecado que habitava em mim, ao invés de eu trazer isso como algo bom, sabe o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a pesar a mão em todo mundo que estava perto de mim. Eu comecei a apontar o pecado de todo mundo, que era da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, colega de trabalho. Eu achava que eu era o cara. Eu estava no início da caminhada, mas eu não conseguia interpretar aquilo como algo bom, e me tornei um arrogante. E eu começava a evidenciar, a potencializar o erro dos outros. De verdade, uma situação vergonhosa. E eu afastei muitas pessoas nesse momento. Pessoas que eu queria falar de Jesus. Mas tão cheio desse fariseu que habita em mim, eu afastei cada uma delas. graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, muitos hoje fazem parte da nossa igreja. Mas eu fiz tudo que eu podia para afastar. É porque Deus é bom. E para não me parecer com esse fariseu, eu preciso me auto-perceber. Eu preciso ter um autodiagnóstico e entender que eu não sou melhor do que ninguém. E é por isso que a gente entra no nosso segundo ponto, é que não se compare com os outros. Não se compare com ninguém. Preste atenção nessa frase, nem mesmo como este publicano. Olha que arrogância. O fariseu estava tão cheio de si mesmo que ele não conseguia ver a Deus nem ao próximo. É isso que Jesus está ensinando. Já não bastasse a autopromoção, a autoexaltação, a autoadoração, agora em seu íntimo ele pisa no outro. Ele diminui o outro. Ele humilha o outro. O publicano, como eu já contei para vocês, não era nenhum santo. Mas o fariseu tampouco. Em Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo afirma que ninguém deve ter de si mesmo, ninguém deve ter de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, ter um conceito equilibrado. E aí eu pergunto para você nessa noite, como é que você tem olhado para o diferente? Com equilíbrio ou com julgamento? Como é que você tem olhado para aquele que pensa diferente? Como é que você tem olhado para aquela pessoa que talvez por não conhecer a Cristo, ainda está patinando em alguns erros, alguns pecados, algumas mazelas, que já fizeram parte da tua vida? A postura do fariseu mostra que, via de regra, o grande problema do ser humano não é achar erros. O grande problema do ser humano é reconhecer os próprios erros. Os dos outros, gente, é fácil demais. É muito fácil apontar os defeitos dos outros. Agora, se autoanalisar, se auto-perceber e reconhecer a necessidade de mudança, é que está o desafio. E eu queria que juntos nós lêssemos o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 41 e 42. Vamos ler juntos, por gentileza? Pode projetar, por favor? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando a gente consegue fazer esse scanner pessoal, esse raio-x pessoal, a gente percebe que muitas vezes estamos carregando algumas vigas imensas nos nossos olhos, e vou mais além, no nosso coração, que nos impede de se auto-perceber. E agora eu queria te fazer uma pergunta emblemática para esse nosso tempo juntos. Nós vimos que existia um fariseu que se achava e que tinha um publicano que se reconhecia. O fariseu tinha uma postura de julgamento, de exclusão, diante daquele publicano. E eu quero te perguntar nessa noite, quem são os publicanos do nosso cotidiano? Quem são os publicanos da tua vida? Quem são os publicanos que você tem olhado às vezes de lado e falado: misericórdia? O alcoólatra? O viciado? O divorciado? O egresso do sistema? Quem tem sido aquela pessoa que nós temos tido uma postura equivocada e que talvez por isso ainda não tenha conhecido Jesus como eu e você conhecemos? Talvez seja aquele parente com alguns hábitos estranhos que talvez já tenha até sido feito parte da tua vida. Talvez seja aquela colega de trabalho que, por ter tantas feridas abertas, tanta amargura no coração, trata mal todo mundo no escritório. Talvez o publicano, para alguns de nós, seja o não crente, que a gente tem olhado com um pouco de receio, porque ele ainda não conhece Cristo como eu e você conhecemos. Será que eu e você não temos tratado o não crente, aquele que professa uma fé diferente da nossa, como um publicano, com acusação, com altivez, com arrogância, com exclusão. Ao não nos percebermos como somos, ao nos sentirmos superiores às demais pessoas, acabamos nos comportando como fariseus. Mas aqui vem a grande virada de chave. Ao assumirmos nossa dependência de Deus e reconhecer que Ele tem sido gracioso e misericordioso com a gente, nossa postura muda e somos justificados por Jesus. Aqui está a grande virada de chave, aqui está a grande mudança de percepção. Quando a gente se enxerga, o fariseu destaca-se pela sua religiosidade externa, o publicano destaca-se pela sua contrição interna, palavras de John Stott. O que Deus está de olho não é aquilo que nós aparentamos ser, mas é aquilo que eu e você somos na essência. Aqueles nossos pensamentos secretos, aquelas ideias que vêm e que vão muitas vezes e a gente fica em silêncio porque sabe que não agrada a Deus. Um dos lugares que eu fui mais fariseu da minha vida, gente, foi dentro da minha casa. Um dos lugares que eu fui mais covarde e cruel na minha vida, no meu início de conversão, foi dentro da minha casa. Eu me exaltava, porque afinal de contas, agora eu estava fazendo parte do grupo que se reúne às terças-feiras, às 13 horas, na Igreja Batista do Bacaxiri. Afinal de contas, agora eu conhecia o pastor Tunala, o pastor Marcos, o pastor Edmilson, o pastor André. E eu pesei minha mão de uma maneira muito cruel durante muito tempo, junto à minha esposa. Eu enxergava os erros dela de uma maneira muito clara. Mas eu fazia como fariseu. Eu sou melhor do que ela, porque eu estou sendo assessorado por homens de Deus. Mas eu não era um homem de Deus. Eu estava vivendo uma religiosidade vazia, pautada em aparência e não em essência. Mas, conforme a caminhada acontece, você vai se entregando para Jesus. Ele vai realinhando os teus caminhos, Ele vai mudando a tua história, Ele coloca novos sonhos, novos projetos, novos objetivos na tua vida, e você consegue gradativamente, de glória em glória, cada vez mais se desfazendo daquele velho homem, imerso, envolvido no pecado, e começa a provar coisas novas. E graças a Deus, hoje eu vivo um casamento que é bênção do Senhor. Louvado seja Deus pela esposa que Ele me deu, porque a bichinha tem uma paciência que é... Mas qual que foi a chave para essa mudança? Reconhecer e buscar em Deus. É isso que eu e você precisamos. Reconhecer e buscar em Deus essa mudança. O publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O publicano não ficou se justificando. Ele não falou: Senhor, eu sou assim por causa dos meus pais. Senhor, eu não sou assim por causa do governo. Senhor, eu não sou assim por causa do meu patrão. Senhor, eu sou assim. Atirando para tudo quanto é lado para se justificar. Atirando para tudo quanto é lado para mostrar que ele não era tão ruim assim. Ele tinha uma autopercepção que eu e você muitas vezes precisamos ter. Sou pecador, eu preciso do Senhor. Se eu me afasto, o pecado toma conta. Se eu me distancio da tua santa palavra, se eu paro de orar, se eu paro de vir à igreja, se eu paro de frequentar o PGM, se eu paro com o meu GD, eu sou encharcado com as coisas do mundo. É isso que ele fala: eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. E como é difícil agir assim. Como é difícil reconhecer isso. Mas eu quero te falar uma coisa. É libertador. Quando a gente consegue ter essa percepção, consegue fazer esse autoexame, starta os melhores dias da nossa vida. Porque pecado por pecado passa a ser tratado. Hábito por hábito passa a ser alterado. Mágoas, problemas do passado vão sendo restaurados quando a gente consegue buscar no Senhor aquilo que a gente precisa. E a palavra de Deus vem com mais um texto precioso demais, em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que acontece quando eu e você reconhecemos os nossos pecados? Nós podemos descer do tempo de oração, justificados por Cristo, assim como aconteceu com esse publicano. O fariseu, ele olha para os outros com superioridade. O publicano olha para si mesmo com humildade. Palavra de John Stott. Caminhando para o nosso final aqui juntos, meus irmãos. O texto bíblico conclui dizendo que o publicano, e não o fariseu, o publicano, o contrito, o humilhado, não o religioso, não o de pé, não o que julgava, não o que apontava, não o que se autoexaltou, desceu justificado diante de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar, glórias a Deus por isso. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu creio que o Espírito Santo já sondou coração e mente aqui nessa noite. E diante disso que a gente conversou agora há pouco, talvez você tenha em alguns momentos se identificado com o fariseu. Em alguns outros momentos, talvez você tenha se identificado como publicano. Chegando aqui com o coração apertado, dolorido. Às vezes sem força até de olhar para o alto. Mas eu quero te dizer que tanto um quanto o outro, uma vez, estamos falando de personagens, estamos falando de algo alegórico. Mas quando a gente traz para o nosso cotidiano e a gente vê pessoas com os traços tanto de um personagem quanto do outro, quando Jesus entra na história, tudo muda. Tudo se faz novo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está atravessando. Mas o Senhor sabe. E mais do que sabe, Ele se importa. E mais do que se importa, Ele age. Mas muitas vezes para a gente poder acessar, alcançar, atingir esse relacionamento com o Senhor, nós precisamos nos auto-perceber e falar: é verdade, muitas vezes eu tenho sido um fariseu na minha casa. Muitas vezes eu tenho sido um fariseu no meu trabalho. Muitas vezes eu tenho sido um fariseu na minha igreja. Vou pedir para apagar as luzes agora, e eu queria que você fizesse a tua oração pessoal nesse momento. Esquece quem está do teu lado agora, é você e o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus te revelar que você tem em algumas áreas agido como um fariseu, alguém que tem julgado, alguém que tem acusado, alguém que tem apontado, eu quero te convidar a se ajoelhar onde você está. Se você entende que a tua postura não tem sido aquela que o Senhor gostaria, como eu revelei para vocês que muitas vezes foi a minha, que talvez o julgamento esteja acontecendo dentro da sua casa em relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, por causa de uma expectativa não atendida. Talvez o teu trabalho esteja faltando paciência com algumas pessoas que não conhecem Jesus como nós conhecemos. E ao invés de ajudarmos, nós temos as excluído. Talvez na tua vizinhança tenha alguém que você sabe que está passando por problemas. Problemas sérios que, se eu e você não nos envolvemos, talvez a eternidade dessa pessoa seja um inferno. Mas ao invés de irmos ao alcance delas, à direção delas, nós temos acusado, nós temos olhado e falado: Senhor, que bom que eu não sou como essa pessoa, como o fariseu fez. Mas talvez você tenha chegado hoje aqui com o coração apertadinho, cheio de dúvidas. Talvez o Espírito Santo tenha te mostrado alguns pecados que precisam ser abandonados de uma vez por todas. E eu também quero te convidar a, nesse momento, se ajoelhar no seu lugar. Se você entende que essa palavra é para você, que você tem algumas coisas que hoje precisam realmente, de uma vez por todas, serem abandonadas, eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar. E eu quero que você fale para o Senhor nessa noite, sem máscaras, sem qualquer tipo de justificativa: Senhor, eu tenho julgado algumas pessoas, eu tenho me colocado como alguém arrogante, Senhor, mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero romper com esse farisaísmo que tem tomado conta do meu coração, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Você que está com o coração doendo, você que está com o coração sangrando, fala: Senhor, está doendo. Eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu careço da sua graça, da sua misericórdia todos os dias. Eu reconheço que eu não sou nada sem você. Mas eu quero fazer uma última oração. Para você que talvez nunca tenha entregado toda a tua vida ao Senhor Jesus. E você vai repetir, se você sentir no seu coração, aquilo que eu vou falar agora. Em sinal de rendição, em sinal de entrega. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que tenho vivido distante dos seus caminhos. Mas nessa noite, eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração, levante sua mão onde você está, por favor. Se você fez essa oração de entrega, aqui na minha direita eu vi, amém, louvado seja o nome do Senhor. Lá no fundo, louvado seja o nome do Senhor. Você que fez essa oração de entrega, levante sua mão, por favor, para que eu possa te ver. Levante sua mão aqui do meu lado esquerdo, amém, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no centro, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês que levantaram as mãos nesse momento, eu quero te convidar a vir aqui na frente, dando um passo de fé. Você que levantou as mãos, você que está com as mãos levantadas, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós queremos orar contigo. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, não tenha receio, você está num ambiente seguro, você está na casa do Pai. Você que levantou as mãos, entregando sua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Não tema, você está num ambiente seguro. Nós queremos te conhecer melhor, nós queremos orar contigo. Não deixa isso que está te segurando na cadeira prevalecer. Vem para cá, Deus tem algo novo para a tua vida. Hoje começa os melhores dias da tua vida. Então sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Nós temos pastores, nós temos intercessores aqui. E a gente quer esse tempo, quer ter esse tempo de oração com vocês. Então sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar com você. Nós vamos adorar durante algum tempo, eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. E depois nós oraremos todos juntos. Thank you. eu sei que tem mais pessoas aqui no nosso meio que já tomaram essa decisão. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Não perca essa oportunidade. Se o Espírito Santo de Deus está te falando, vai, venha. Nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos te receber na nossa comunidade de fé. Nós queremos saber por aquilo que você está passando, aquilo que você está atravessando. E nós queremos ser parceiros seus nessas tomadas de decisões. Então, se o Espírito Santo de Deus está te falando, vai lá para frente, entrega tudo que você tem e que você é ao Senhor, venha, não perca essa oportunidade, não fique parado onde você está, dê esse passo de fé. Nós vamos cantar mais uma vez, e se o Espírito Santo falou contigo, vem para cá, nós queremos orar com você, vem para cá, vem para cá. Pai, nesse momento, Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, Deus, clamando a Ti, Deus, a renovação da nossa mente, como diz a Tua Santa Palavra, Deus, para que a gente possa viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Pai, eu peço, Pai, em nome de Jesus, por aqueles irmãos que tomaram uma decisão de uma caminhada junto ao Senhor, que eles possam realmente, Pai, ter um relacionamento estabelecido que vai muito além da religiosidade. Pai, eu peço em nome de Jesus, por aqueles, Pai, que entenderam, Pai, que têm vivido muitas vezes essa dimensão do farisaísmo, pesando a mão sobre o diferente, que o Senhor possa colocar um coração misericordioso no coração de cada um de nós, atento e sensível à necessidade do outro, do próximo, do todo. Pai, eu peço em nome de Jesus, por aqueles que vieram com o coração apertado, Pai, talvez assim como o publicano, sem coragem de olhar para o alto, que eles saiam daqui hoje renovados pela Tua doce presença, fortalecidos, Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que é o Seu dunamis em nós, e aptos e plenamente preparados para a boa obra que o Senhor vai apresentar a cada um deles, Pai. Fala conosco ainda, Jesus, nos leva ao nível de intimidade maior com o Senhor, nos leva ao nível de renúncia maior ao Senhor, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade de todo o nosso coração, reconhecendo que só o Senhor é digno da nossa adoração. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos.